que é uma exortação, é um despertamento, é um encorajamento, para que a gente descubra para quê, né? Para que estamos fazendo certas coisas, para que nós fomos salvos, e tudo isso precisamos entender e fazer com mais diligência aquilo que o Senhor, para o qual nos salvou, né? Se você lê, como eu já li muitas vezes aqui, a carta aos Hebreus, né? No versículo 22, ele termina, ele está encerrando sua carta, e ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, né? Porque abreviadamente vos escrevi. Irmãos, ele escreveu abreviadamente, mas o assunto é muito vasto. Mesmo se você for meditar nesta abreviada carta, talvez nem 5 anos não sejam suficientes para você meditar nela. E digo que se você meditar todos os dias ainda não será suficiente. Agora, quantos crentes ignorantes que nem leem suas Bíblias? São muito ignorantes e deixam de dar ao Senhor aquilo que lhe é devido por falta de conhecimento, né? O profeta Oséias falou que uma das razões do povo ter sido destruído foi porque faltou-lhes o conhecimento. Conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo é o fator da edificação da igreja e não da sua destruição. Mas o desconhecimento realmente contribui para a destruição espiritual do povo do Senhor. Então, irmãos, conheça Cristo, conheça a obra de Cristo, conheça a grandeza de Cristo, conheça a majestade de Cristo. Pedro disse: nós vimos a sua majestade, né? Vimos. Não há tempo melhor para exortação do que estes, e a necessidade de exortação nesse tempo do fim tem sido urgente. Exortação para despertamento, encorajamento para os crentes avançarem. Por que que você canta e diz: digno és de louvor? Você sabe por que ele é digno desse louvor que você está prestando a ele? Pois é. Deus concedeu o direito do Senhor Jesus ser louvado, adorado, porque ele é Deus, dignificado, e deu uma ordem: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos têm um mandamento: adorem a Jesus Cristo. É um mandamento de Deus. Por causa da sua dignidade, ele se fez menor que os anjos quando assumiu um corpo de carne, osso e sangue, se fez carne e habitou entre nós. Mas após a sua morte e ressurreição, Ele passou acima de todos os céus, todos os anjos, e se fez mais excelente e mais digno entre os seres criados eternamente, as hostes espirituais. Se fez tanto mais excelente do que toda a criação dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. E o mais digno entre os filhos dos homens, porque Jesus Cristo também é homem. Aleluia. Jesus Cristo, homem. A Escritura diz que não há nenhum mediador, nenhum, absolutamente nenhum mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo, homem. Aleluia. Jesus Cristo, homem. Homem perfeito, homem vencedor, homem triunfante, homem que consumou a obra de Deus. Então, veja um pouquinho das, por que a sua dignidade. Filipenses capítulo 2, o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, a mesma mente, o mesmo pensar. Um cristão não pode avançar na sua carreira espiritual se não tiver o mesmo pensar de Jesus Cristo. O mesmo sentir, o mesmo pensamento dele. Tudo que nós necessitamos, disse o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. A mente natural do homem é uma mente corrompida, não só corrompida, ela corrompe. A Bíblia fala que o nosso homem exterior se corrompe pelas concupiscências do engano, se corrompe. Pense bem, não é somente corrompido, corrompe. Né? Então, tudo o que precisamos é o mesmo pensar de Jesus Cristo. Se nós fazermos um teste aqui, nós vamos ver o quanto nós não pensamos como Jesus Cristo pensa. Não é? Quando nós olhamos um irmão, a maneira dele se vestir, ou a maneira dele se comportar, primeiro fator determinante que vem na nossa mente é um pensamento mau, não um pensamento de bênção. Oh, que bênção essa irmã, que bênção esse irmão. Não, nós já temos o olho crítico, porque nosso pensamento não é como o do Senhor Jesus Cristo. Somos diferentes. Você sabe por que aqueles 12 discípulos andaram com o Senhor Jesus? Qual foi os maiores choques que eles tiveram? Foi que cada vez que eles confrontavam o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus confrontava eles, eles podiam ver que eram diferentes do Senhor. Totalmente diferente. Olha só como Pedro era totalmente diferente. O Senhor falou, eu vou a Jerusalém, lá eu vou ser morto, lá eu vou ser entregue aos anciãos, eu vou ser sacrificado na cruz. Esse é o pensamento do Senhor Jesus. Eu preciso ir morrer na cruz. Qual foi a resposta de Pedro? Não te faças mal, Senhor. Não vá para a cruz. Em outras palavras, nós somos teus seguidores. Se você for para a cruz, nós também vamos ter que ir. Não é? Mas antes, Tomé, chamado Dídimo, né? O Senhor falou, eu vou entre os judeus. Acho que era na ocasião que ele ia visitar Lázaro. Eu vou para lá. Tomé tinha dito assim, vamos lá para morrer com ele. Eles tinham consciência de que estavam seguindo um senhor e mestre, que tudo que ele passasse, eles teriam que passar. Mas quanto ao pensamento, totalmente diferente. Quando chegou na cruz, a cruz é que nos leva a pensar, sentir como Cristo. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma mente, nosso problema é esse. Nós pensamos diferentes, e quando pensamos diferente, agimos diferente. Existe um provérbio que diz assim, que assim como o homem pensa, assim ele é, assim ele executa. Os caminhos do homem estão aqui. É por isso que Deus falou ao profeta Isaías, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Por quê? Por que os caminhos do Senhor são mais altos? Porque seus pensamentos são mais altos. Por que nós temos caminhos tão baixos? Porque nossos pensamentos são baixos. Então, temos que tomar essa mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Este é o sentimento dele. Mas aniquilou-se a si mesmo. Você tem esse pensamento? Aniquilar-se a si mesmo? Mediante o mundo aí diz que isso é masoquismo, né? Aniquilar-se a si mesmo. Então é o mundo prega que você não pode aniquilar-se a si mesmo. Você tem que levantar a tua estima. Você tem que se projetar. Você tem que se promover. Afinal de contas, você é alguém. Não é? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomar esse caminho. Esse é um sentimento de Cristo. Toma esse caminho. Tomando a forma de servo. Pensa bem. Jesus Cristo, Deus, tomou a forma de servo. E depois, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome. O caminho da exaltação está aqui. Esse é o caminho da exaltação do homem. Cristo deixou o caminho da exaltação. Ele deixou a trilha. O Senhor deixou a dica. Esse é o caminho da exaltação. Se quem quer ser exaltado, esse é o caminhar. Caminhar com esse pensamento, com esse sentimento. E por fim, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente até a morte, morte de cruz. Qual jovem que tem esse pensamento aqui de ser obediente até o fim, mesmo que seja para morrer na cruz? Jesus tinha esse pensamento. O jovem quer liberdade, cruz não, cruz é uma prisão. Né? Quando chega aos 13 anos por ali, tem a idade da adolescência. Então aí eles querem a corda solta. Porque eles vão crescendo, né? O pai está segurando, porque... Né? Aí quando chega... Por que quando chega aos 12, 13 anos, principalmente aos 13, parece que é um número meio ruim, né? É um número de sorte, né? 13 anos. Sabe o que acontece? Ele descobre que é alguém... E que tem duas pessoas incomodando ele, atrás dele, na cola dele. Tem duas autoridades em cima, não faça isso, não. Eu vou pousar na casa do amiguinho, não. Eu vou pousar lá na casa da tia, não sei de quem, não. Eu posso ir, não sei, não. Aí, como ele se descobriu que ele é alguma coisa, então ele começa a reivindicar esse negócio de eu sou alguém. E ele confronta a sua autoridade. Ele confronta a autoridade de Deus, não dos pais. De Deus. Abre aí os jovens e qualquer irmão, abre aí Romanos 13. O que diz aí? Toda alma esteja sujeita às autoridades ou potestades superiores. Porque não há autoridade ou potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Aí. Só mesmo com o pensamento de Cristo que a gente consegue viver dessa maneira, submisso, obediente, até a morte e morte de cruz. Se não seguirmos esse caminho, não teremos progresso espiritual. Não alcançaremos nada de progresso na caminhada cristã. Então, aí, Deus o exaltou por essa razão. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. É sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós cantamos? Ah, tem gente debaixo da terra? Tem. Tem um monte de chileno debaixo da terra lá. No céu, na terra, embaixo da terra. Irmãos, os mortos que estão embaixo da terra vão dobrar seus joelhos ao Senhor. Não estão isentos. Eles irão um dia ressuscitar. Você crê na ressurreição? Tem que crer. É uma verdade que está nas Escrituras. É uma doutrina, inclusive. A doutrina da ressurreição não pode ser negada. Tem que ser afirmada. Por que que não pode? Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus. Ele ressuscitou. E aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo ressuscitarão antes daqueles do juízo final. Haverá uma ressurreição para a glória de Deus, para participar da herança eterna com Cristo em Deus, mas haverá uma ressurreição penosa, uma ressurreição da condenação. Então, essa ressurreição da condenação, isso é coisa irrevogável. Porque naquele dia não se resolverá a questão de salvação. Ninguém vai poder resolver sua situação. O que está resolvido, está resolvido. O que está determinado, está determinado. Quando que se resolve as coisas? Aqui, hoje e agora mesmo. É aqui que se resolve. É hoje que se resolve. Morreu, não adianta rezar terço, que não vai adiantar. Está determinado. O que a pessoa determinou para si mesmo, está determinado. Se ela não recebeu Jesus Cristo como Salvador, se ela não creu nesse sacrifício na cruz, depois, quando ela ressuscitar para a condenação no dia do juízo, ela não vai poder dizer, não, eu creio, não tem mais. Está tudo resolvido. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Agora veja, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também, estou lendo o verso 12 de Filipenses 2, assim também, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, seguindo o caminho do Senhor Jesus, assumindo o seu pensamento, vamos desenvolver a salvação, tendo o mesmo sentimento que houve nele. Vamos desenvolver a salvação. É necessário seguirmos o Senhor. Desenvolver a nossa salvação. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que ocorreu depois daquela exaltação ali em Filipenses 2? Agora Hebreus capítulo 1. Como eu falei de exortação. O final da Epístola aos Hebreus, a exortação. Então vamos ao capítulo 1 aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nós sabemos que o Senhor Jesus primeiramente veio a este mundo ser a voz de Deus, trazer a palavra de Deus. Deus falou nesses últimos dias pelo seu próprio Filho. Jesus Cristo veio falar. Quando Jesus Cristo fala, algo acontece. O que acontece quando ele fala? O profeta Isaías disse algo. Ouvi e a vossa alma viverá. Quando nós ouvimos o Filho, nós recebemos vida. O Senhor fala que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. João escreve isto. Se você ouve a voz do Filho de Deus, você é uma pessoa viva. Se você não ouve a voz do Filho de Deus, você é uma pessoa morta. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que Jesus Cristo é hoje? Está aí escrito aí, verso 2. O que é, irmãos? Você confessou isso no louvor? Você confessou isso? Você sabia disso para confessar a Ele, isto? Senhor, Tu és herdeiro de tudo, Senhor. Isso é louvor. Você está falando daquilo que Ele é? Ele é herdeiro de tudo? O que é a glória do Senhor? É o que Ele é. A sua glória é o que Ele é. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você crê que Deus fez o mundo através de Jesus Cristo? Todas as coisas que você vê e não vê, foram feitas nele, por ele, para ele. Todas as coisas. Tudo. Deus fez o mundo por ele. O mundo visível e o mundo invisível. Foram feitas nele e por ele. E exclusivamente para ele. Verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você crê nisso? Que o Senhor sustenta as coisas pela palavra do poder dele? Irmão, sabe de uma coisa? Nós temos os olhos críticos de dizer o que é santo e o que não é santo, né? Sabe o que é santo? É aquilo que Deus diz que é santo. Você é santo? Por que que você é santo? Porque Ele, com Sua palavra, disse que você é santo. E a Sua palavra tem poder de santificar você. Então você é santo. Por que que diz lá que quando você vai comer, se você vai comer lagarto, lagartixa, não importa. O que quer que você for comer para satisfazer sua fome? Diz lá, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não é porque eu lavei muito, escovei com escova para depois comer que vai santificar. Não. É pela palavra de Deus que vai ser santificado. Ah, não pode comer carne de porco. Se Deus falar assim, não... Não é santo, é imundo. Então é imundo por quê? Porque Deus falou. Todo padrão depende da palavra de Deus. Vamos ver aí. Timóteo. Capítulo 4, verso 4 e 5. Verso 4 diz assim, porque toda a criatura de Deus é boa. E aí? Toda criatura é boa. O porco é bom? Peru é bom? É bom. Toda criatura de Deus é boa. Continuando. E não há nada que rejeitar. E piorou a situação aí, né? Não há nada que rejeitar. Nós temos uma mania, né, de classificar, santificar certas coisas e abominar outras coisas. Mas pela palavra do Senhor diz que não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Tem irmãos que dão ações de graças na hora da refeição, mas daí quando tem jiló, ele não come o jiló, que ele deu graças. Coma! Ele deu graças, mas daí, isso eu não como, isso eu também não como, isso aqui, mas deu graça, irmão. Não há nada que rejeitar. Como é que pode isso? Dar graça por ter um alimento na mesa e depois diz, não, não, isso eu não quero. Verso 5, que diz aí, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ó, irmãos, sabe por que os pais não santificam os filhos? Porque não oram por eles. Ore todo dia para o teu filho, ele vai ficar quietinho na reunião. Põe a mão sobre ele, abençoa. Santifica ele. A oração é um poder santificador. Ora. A oração santifica. Pela oração. O Senhor deixou duas coisas para que serem práticas para a santificação. Uma coisa é a palavra do Senhor. Nunca diga isso em mundo se a palavra de Deus considera puro. Né? Pedro vendo aquele lençol, vinha um monte de animais dentro daquele lençol, na visão dele. E aí ele abominou. Nunca comi nada comum em mundo, né? E o Senhor disse assim, não faça em mundo aquilo que o Senhor santificou e fez puro. Outra coisa que nós temos, assim, a mania é de julgar a igreja. A igreja é imunda, a igreja não está bem, a igreja está sem amor, a igreja está não sei o quê, a igreja está cozida, está assada, está não sei o quê, não sei o quê. Irmão, Deus disse que a igreja é santa. Acabou. Ele que diz. A sua palavra que falou isso. Não é a minha. Por causa da obra de Cristo. Por causa da dignidade de Cristo. Só há alguém digno para avaliar a igreja realmente com perfeição. Chama-se Jesus Cristo. Só Ele. Então, voltando lá a Hebreus, capítulo 1, né? O Senhor diz aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito, verso 3, né? Por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, resumindo, se nós fôssemos ler todo o livro de Hebreus, como eu já disse para os irmãos, Resumindo, você olhou, você viu a obra do Senhor, você viu a sua majestade aqui? Viu? Os próximos capítulos vão discorrer da sua obra. Da excelência do seu sacerdócio. Tanto que diz no capítulo 3, assim, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, considerai a Jesus Cristo. Agora, você viu, vendo tudo isso, qual é a exortação dada depois disto? Abre Hebreus 13:15. 13:15, o que diz aí? Vamos ler todos juntos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se alguém não confessa, é porque não conhece o que ele é e não conhece o que ele fez. Esta é a razão da Escritura aos Hebreus. Que eles conheçam quem Cristo é, que obra ele fez, de que sacerdócio ele é, que linhagem sacerdotal ele é. Com toda a sua obra. Com toda a sua obra. As criancinhas também têm que sentar quietinhas, né? Porque elas têm que aprender que quando o Senhor está falando, precisam prestar atenção. Porque o método de Deus é primeiro nos ensinar a ouvir. Qual foi o primeiro versículo de Hebreus? Havendo Deus antigamente falado, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. A coisa mais difícil é fazer o mundo ouvir o Filho. E na casa de Deus, o método é o mesmo para os pais. Tem que trabalhar com seu filho para que ele ouça o Filho. O Filho de Deus, aprenda a ouvir. Esse método de ensino está lá no Pentateuco. E a primeira coisa, reúne meninos, reúne jovens, velhos, tal, crianças e tudo. Para quê? Para que ouçam. E depois? Aprendam. Se não ouve, não aprende. Eu não sou favorável que os pais tragam brinquedinhos para a criança na reunião. Por quê? Ele não veio para brincar, ele vai ter o dia inteiro para brincar. O dia todo ele tem para brincar. O dia todo ele tem para escrever, desenhar, fazer o que quiser. Mas por um pequeno período, ele tem que dar atenção, alcançar a reverência ao Senhor. Eu gostaria até de repente, ser trasladado no tempo para ver o que acontecia no deserto quando se reunia todo aquele povo. 6 milhões de pessoas, com crianças de colo, crianças de mama, crianças já um pouco mais crescidas. O que será que eles faziam? Será que tem um parquinho de diversão lá? No deserto? Será que tinha uma salinha para eles irem lá desenhar? Você já teve esse arrebatamento? Você pode contar para mim? Ó, meu filhinho, pega lá tua mochila, com todos os caderninhos de desenho, nós vamos para a reunião. É errado, irmãos. Filho, você vai lá, vai louvar o Senhor, vai glorificar o Senhor, vai aprender a dar honra àquele que é digno, àquele que é Senhor. Foi esse que formou tua vida, meu filho. Foi ele que formou teu corpo para a glória dele. Foi ele mesmo, Jesus Cristo, fez você para a glória dele, meu filho. Por que você está vivo? Porque ele te deu vida. Por que você nasceu na minha casa? Porque o Senhor te ama e quis que você estivesse aqui para te conduzir para a honra e glória do nome dele, centralizando tua vida nele. Aí está, irmãos. Uma igreja que honra o Senhor começa a ser treinada na tua casa. A igreja está sendo edificada na tua casa. Quando você ensina o teu filhinho sobre a santificação em Cristo Jesus, quando você o ensina pela palavra, porque a palavra o santifica, quando você ora com ele, você ora sobre ele, o santificando para o Senhor. Este é o objetivo. Nós vivemos neste mundo, mas não nascemos para ser deste mundo. O Senhor disse, vocês não são do mundo. Então, o padrão de ensinar é outro. É esse aqui. Não é psicologia. É a palavra de Deus. É aprender a ouvir o Senhor. Ensine o teu filho a ter um ouvido educado. Sabe por que às vezes o filho grita? Porque ele quer educar o teu ouvido a ouvir ele. Mas tem que ser o inverso. Você não vai gritar com ele, mas vai educar o ouvido dele a ouvir. Quando ninguém o está escutando, ele grita. Muitas vezes, concordo, que deve ser alguma dor, ou fome, ou coisa assim, então não é atendido. Mas muitas vezes é porque a posição está invertida. O filho que tem que ser ouvido e não os pais. Então quando os pais não lhe dão atenção, ele grita. É bem fácil fazer o filho parar de gritar. Eduque seus ouvidos a ouvir. Você nota que um filho fala muito alto quando dois adultos estão conversando? Às vezes o pai e a mãe estão conversando com alguém, aquele filho que é possessivo, quer atenção toda para ele, então ele grita. Mãe! E a mãe está conversando. E a mãe continua conversando da bola e ele, mãe! Porque não tem ouvido educado a ouvir. Eu já citei essa passagem aqui, né? Vou ver se eu acho ela. Mais uma vez para vocês, pais. Acho que é Deuteronômio 31, 12. Verso 11, vamos começar do verso 11. Preste bem atenção, jovem, velho e não sei o que mais, criança, todos atentem para isto. Os que vão casar, as que pretendem casar, né? Olha, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. ajunta o povo. Olha aí, ajunta o povo. Quem? Homens e mulheres. Meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Para quê? Qual a primeira coisa que Deus quer aí? Ouçam. Para que ouçam. Segunda coisa. Aprendam. Se ouve, é para aprender. E depois de aprender, temo o Senhor. Pai, você tem que seguir esta norma. Este caminho. Ensina teu filho a ouvir. Não fale com ele quando ele estiver pulando. Já não é uma coisa normal ele ficar pulando em cima de sofá, pulando para cá e para lá. Não fale com ele enquanto está pulando. Chama ele, assim como Jesus nos chamou, vinde a mim. Ele nos chamou? Vinde a mim. E aprendei de mim. Não foi isso que ele falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando você cria esse vínculo de vir, você chama, filho, vem. Ele vem, você o abençoa com um jugo suave. Veja só, o jugo de Jesus é suave. Você nunca pode pôr um jugo mais pesado do que ele possa carregar. O jugo suave. Chama, jugo suave, abençoa-o. Se há algo que não consegue carregar, ajuda-o. E o fardo é leve, o fardo de Jesus é leve. E depois ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Enquanto a criança não se aquietar, não aprender a mansidão, porque a mansidão e a quietude é a posição correta para se ouvir. O filho está correndo, pulando escada. Meu filho, eu vou te bater, eu vou te disciplinar. E o filho escuta 10 vezes. Não me disciplinou que nada, essa mãe é frouxa. Minha mãe não está com nada. Né? Eu vou te disciplinar, já te falei. E não vai dar nada. O filho pensa, não vai dar nada. Já falou 10 vezes. Nós temos um caráter muito ruim. Nós somos mentirosos. Nós mentimos. Nossos filhos vivem debaixo da mentira. Se você pular aí mais uma vez, eu vou te disciplinar. Pulou 10 vezes e não foi disciplinado. Filho, não joga pedra aí. Eu falei para você não jogar pedra aí. Quebrou a vidraça do vizinho. Você foi lá e pagou. E ele não foi disciplinado. Então você é mentiroso. Deus diz assim para você. Tudo que você semear na carne, da carne ceifará corrupção. O que você acha que você vai colher se você semear na carne? Vai colher bênção? Então Deus seria mentiroso, não é? Tudo que Deus fala que faz, Ele faz mesmo. Se o Senhor fala, Ele faz. Por isso que a palavra do Senhor é verdadeira. Porque Deus é verdadeiro. Ele tem um caráter de verdade. Deus é a verdade, diz lá em Deuteronômio. Então, siga essa metodologia aí de Jesus. Pega lá Mateus 11 e pega esse aqui, Deuteronômio 31, 12. E segue. Você vai ter uma igreja edificada mais tarde. Muitas pessoas, muitos pais ficam orando, qual a minha função no corpo de Cristo? E tem três filhinhos em casa. Qual a tua função? Preciso falar muita coisa, irmão? Tua função é edificar essas criancinhas. Amém? Então, irmãos, toma essa metodologia de Deus aí, ó. A sabedoria de Deus nos ensina. Nós deixamos de conhecer a sabedoria do Senhor. E nós pensamos que se nós aplicarmos a sabedoria de Deus, vai dar errado. Nós queremos inventar outra coisa. Né? A palavra de Deus nunca erra, nunca falha. Nós temos que seguir. Olha, foi feito um parênteses aí, né? O Senhor está alimentando seus filhos. Né? Graças a Deus. Como é bom a repreensão do Senhor. Né? Então, aqui diz: para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. Quando a criança aprender o temor do Senhor, ela vai levar Deus a sério. Quando o filho aprende, começa a levar Deus a sério. E se ela começa a levar Deus a sério, quando você for falar com ela, ela vai levar a sério. Mas tem esse método. Faça o que Jesus fez, vinde a mim. Não fale enquanto está pulando e correndo, vendo televisão. Às vezes está almoçando, vendo televisão. Desliga a televisão na hora do almoço. Está sentado no sofá, comendo, vendo televisão. Não faz nenhuma coisa nem outra. Depois o pai vai gastar um monte de remédio com problema de estômago e não sei o quê. Por quê? Está com o prato de comida na frente da televisão. Ele precisa aprender a sentar na mesa, não em cima da mesa. Para quem quer entender assim, né? Reúne em torno da mesa. O Salmo diz que a família se reúne em torno da mesa. Está lá. A roda, né, da mesa. Salmos mostram isso, Salmo 127, 128. Os filhos têm que estar na mesa. Sentem junto para comer juntos, para ter um tempo de diálogo. Vinde a mim, aprenda de mim. Os pais têm que ser manso e humilde de coração, imitar a Cristo. Para poder ensinar seus filhos. Né? Gaste tempo com os filhos, irmão. Para ensinar isso. Ele vai vir na reunião, vai ficar quietinho. Ele vai louvar o Senhor. Né? Ele vai aprender a ouvir. Continuando aqui. Aprendam e temam o Senhor vosso Deus. A coisa mais rica é quando alguém teme o Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é um tesouro, é um particular tesouro. Também diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. Você quer que teu filho seja livre dos laços da morte? Quer ou não quer? Então você tem que seguir essa metodologia do Senhor. para que ele por fim aprenda o temor do Senhor, que é uma fonte de vida, que vai livrar ele dos laços da morte. Vai livrar a alma dele. E vai dar delícias à tua alma, porque todas as mães amam seus filhos. Qual mãe que não ama seu filho? Até agora não tenho encontrado... Todas as mães que eu tenho encontrado têm elogiado seus filhos, têm falado deles. Quanto às virtudes deles, não quanto os defeitos. Elas têm essa capacidade, né? Não quanto os defeitos do filho, só quanto as bênçãos. Né? Meu filho é uma benção, meu filho é isso, meu filho. É, graças a Deus. Né? Tema o Senhor. Irmão, o temor é realmente essencial para a vida de uma criança. Não o medo, o temor, a reverência, levar as coisas a sério, levar a sério o que você fala, o que você ensina. Ele vai se dar bem na escola porque vai levar a sério, porque ele teme ao Senhor. Vai se dar bem até na escola. Em todos os segmentos. E tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Verso 13. E que seus filhos que a não souberem, ouçam. E aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão a possuir. Espero que a lição tenha sido boa, porque é uma lição do Senhor. É uma lição para toda a vida. Tome essa atitude, pai, mãe. E você vai ver o fruto para a glória e honra do Senhor. Né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos que desfrutar de tudo isso que o Senhor, e queremos que nossos filhos desfrutem. Né? Edificação da igreja começa agora. Você teve filhos para quê? Primeiro que você casou no Senhor. E se casou no Senhor, casou com alguns propósitos. Um propósito, primeiro, glorificar o Senhor mesmo. Segundo, o Senhor te deu um presente, porque você é deficiente em si próprio. Então, o Senhor te deu os 50% que você tinha deficiência. Tua esposa. E para a esposa, o marido. E depois, outro propósito, gerar filhos. Para quê? Gerar filho para quê? Para a glória de Deus. Os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o galardão. Agradeça pelo filho. Agradeça pelo filho que o Senhor te deu. Ah, não queria ter esse filho, agora vem esse filho. Ai, 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 ai. Não, levanta a mão, Senhor, graças te dou pelo filho. Porque é herança do Senhor. O fruto do ventre, seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Glorifique a Deus. Comece a agradecer ao Senhor. Abençoa o Senhor. Dá trabalho? Poupe tuas energias com outras coisas para gastar com eles. Muitos não querem gastar. Bom, nossos filhos estão adultos já, né? Nós gastamos uma boa parte da nossa vida brincando com eles, correndo com eles, jogando futebol com eles. E ainda tem um pouquinho de energia para jogar futebol com eles. Graças a Deus. Né? Oh, Senhor. O Senhor vai voltar, irmãos. E nós precisamos estar perto dele. Eu falei ali que devemos confessar o nome do Senhor. Agora vamos abrir Timóteo. Amém? Amém. Leve a sério. Medite de novo. Pega Deuteronômio 31 e Mateus 11. Veja como o Senhor Jesus ensinava. Leia os evangelhos. Veja o procedimento do Senhor. Aqui vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, palavra fiel, verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aqui existe um princípio de vida. O princípio de vida é morrer primeiro. Se morrermos com ele viveremos. É um princípio da presença do Senhor. Se você não morre para si mesmo, você não desfruta muito da presença do Senhor. Você não vive com ele. Para viver com ele, você tem que morrer primeiro com ele. Ele morreu na cruz? Morreu. Quando eu criei, eu morri também. Eu morri. E só mesmo assim eu posso viver com ele. Muitos não querem morrer para si mesmo, não conseguem viver com o Senhor. Porque com nossa própria vida não podemos viver com o Senhor. Se sofrermos, vírgula, também com ele reinaremos. Outro princípio, para reinar é necessário sofrer. Se você não quer sofrer, não vai reinar. Se sofrer, vai reinar. Não quer sofrer, não vai reinar. Por isso, dê graças a Deus pelos sofrimentos. Que eles são um prenúncio de que você vai viver uma vida no reino de Deus. Vai reinar com Cristo. Continuando. Se o negarmos, aqui é muito sério. Se o negarmos, o que diz o resto do versículo? Também ele nos negará. Se o negarmos, ele nos negará. Então, como que às vezes a gente se nega a confessar o Senhor na reunião? Hebreus exortou dizendo, confesse o seu nome. Como que muitas vezes nós ficamos em silêncio num período de louvor ou no período da reunião? Com a boca fechada. Significa que lá fora também não fazemos isto. Não o confessamos. Agora veja, Mateus capítulo 10. Nós temos que ter uma confissão viva na reunião. Mateus 10, 32. Que diz aí? Portanto, ele usou a mesma palavra usada pelo escritor aos Hebreus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, o que diz mais? Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Viu? E se você não confessar? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Meu Deus, isso é muito sério. O que é a igreja de Filadélfia? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a característica de Filadélfia. Abre Apocalipse capítulo 3, verso 8. Tem vergonha de confessar o nome do Senhor? O Senhor vai se envergonhar de você naquele dia. Vença a vergonha e a timidez. Verso 8 diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está vendo? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o final do versículo em Timóteo, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, é necessário que nós realmente consideremos Jesus Cristo realmente como digno da nossa confissão. Sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Né? Ensina teus filhos também a reconhecer a Jesus Cristo assim, como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Toda a confissão dos nossos lábios, o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado em todo o tempo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a ocupação da mente com muitas outras coisas. O mesmo sentimento que há em Cristo tem que estar em nós. Se ocupamos nossa mente com muitas coisas, o que vamos falar é daquilo que o coração está cheio. E não vamos falar do Senhor. Amém.